Demografia, conceitos, populoso, população absoluta, países populosos, China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Povoado é o mesmo que densidade demográfica e é o número de habitantes sobre área, ou seja, a população relativa. Taxas. Taxa de mortalidade. Número de nascimentos. Taxa de mortalidade. Número de óbitos. Taxa de fecundidade. Número de filhos por mulher. Taxa de fertilidade. Número de mulheres que têm a possibilidade de engravidar. Densidade demográfica. É o crescimento. É a população relativa. O crescimento vegetativo é o número de nascimentos menos o número de óbitos, ou seja, o número da taxa de natalidade menos o número da taxa de mortalidade. Mortalidade infantil é o número de óbitos de criança antes de completar um aninho de idade. Pirâmides etárias. A base representa a população jovem, que é de 0 a 19 anos. O corpo representa a população adulta, que é de 20 a 64 anos. E o cume, o ápice, ou topo, são os velhos, que é de 65 para cima. Na pirâmide, quando a base é muito larga e o topo é muito estreito, essa pirâmide é característica dos países subdesenvolvidos, onde há uma elevada taxa de natalidade e também uma elevada taxa de mortalidade, ou seja, uma baixa expectativa de vida. Nascem muitas crianças, porém não conseguem chegar à terceira idade. Uma característica importante desses países subdesenvolvidos é uma vida rural. Não tem saúde nem saneamento básico. Uma medida para melhorar essa situação na área da saúde seria hospitais especializados em pediatria e na educação, creches e escolas de ensino básico primário. A pirâmide com a base pequena, porém o topo largo. É característica de países desenvolvidos com uma boa qualidade de vida e expectativa de vida, já que tem uma grande população idosa. Na saúde, seria ideal investir na geriatria e na educação, seria ideal investir nas vagas de emprego, na universidade, na qualificação, já que é uma população majoritariamente adulta. Lembrando que a pirâmide com a base estreita e o topo largo, ela tem uma baixa taxa de natalidade e também uma baixa taxa de mortalidade. Logo, o crescimento vegetativo, ele é pequeno. Transição demográfica. Em relação ao mundo, a primeira fase da transição demográfica aconteceu em 1920. Tinha uma alta taxa de natalidade, uma alta taxa de mortalidade, ou seja, um crescimento vegetativo baixo, porque apesar de ter muita gente nascendo, tinha muita gente morrendo. Segunda fase da transição demográfica. O que caracteriza a segunda fase é uma queda na mortalidade e o aumento do crescimento vegetativo, já que vai ter uma alta taxa de natalidade e uma queda na taxa de mortalidade. Terceira fase. Início da terceira fase. Acontece o chamado baby boom, que é o auge do crescimento vegetativo, ou seja, vai ter uma elevadíssima taxa de natalidade, porém, vai ter uma baixa muito grande da taxa de mortalidade. E isso acontece na pós-Segunda Guerra Mundial, quando dá início à urbanização, ao desenvolvimento de indústrias, à melhoria na qualidade de vida. Terceira fase, que é onde o Brasil se encontra, lembrando que na segunda fase quem se encontra são os países subdesenvolvidos, Ásia, África, América Central, e a terceira fase é onde o Brasil se encontra. A terceira fase, ela tem uma queda na taxa de natalidade. Com isso, um aumento da urbanização, a mulher no mercado de trabalho, o planejamento familiar, tudo isso leva à queda da taxa de natalidade. Quarta fase, onde se encontram os países desenvolvidos. A América, né, os Estados Unidos da América e a Europa Ocidental. A quarta fase, ela tem taxas de natalidade e mortalidade bem equilibrada. Tem um crescimento vegetativo baixo, em alguns países até mesmo negativo, beleza? Um aumento muito grande na expectativa de vida, uma população idosa e com isso surge a preocupação com a previdência, beleza? Vamos lá, agora falar da transição demográfica no Brasil. No Brasil, a primeira fase é uma sociedade predominantemente rural, um pequeno crescimento vegetativo, já que apesar de ter uma taxa de natalidade elevada, tem uma taxa de mortalidade muito, muito elevada também, ou seja, nasce muita gente, mas morre muita gente. Segunda fase, que vai em 1920, 1960, acontece um êxodo rural do Nordeste para o Sudeste. São as pessoas do Norte e Nordeste indo para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Acontece uma industrialização, lembrando que esse período Getúlio Vargas está no poder e lembrando que ele é um nacionalista e investe muito grande em indústrias. Tem uma queda expressiva na taxa de mortalidade, que é uma característica da segunda fase, tanto no Brasil quanto a nível mundial, e um pequeno declínio da natalidade. Lembrando que em 1960... existia a Revolução Médico-Sanitária e é por isso que tem a queda da taxa de mortalidade, beleza? E a queda da taxa de mortalidade com o declínio da natalidade tem um crescimento populacional aí significativo. Lembrando também que nessa época surgem os antibióticos e então as pessoas que antes morriam de tuberculose, febre amarela, pneumonia, hoje... Em 1960 já não tem mais tanto esses problemas e por isso a queda também da taxa de mortalidade. E a terceira fase onde o Brasil se encontra atualmente é a partir de 1960, lembrando que em 1970 a população urbana supera a população rural no Brasil. Então na terceira fase tem uma queda na taxa de natalidade, lembrando que essa queda na taxa de natalidade é característica da mulher no mercado de trabalho, o planejamento familiar, a urbanização e uma queda na taxa de mortalidade, que significa o quê? Uma qualidade de vida maior, uma expectativa de vida maior. Ou seja, também com isso tem uma queda no crescimento vegetativo, já que as duas taxas diminuem. Sociedade predominantemente urbana, né? E com isso a vida no ambiente urbano tem um elevado custo, precisa de um planejamento familiar, a mulher entra no mercado de trabalho, como já tinha dito, tem os métodos contraceptivos, tudo isso diminui a taxa de natalidade. Lembrando também que já temos as políticas públicas de saúde pública, ainda que não funcione, mas tem. E isso já é uma prerrogativa para diminuir a taxa de mortalidade. Agora as teorias demográficas. Malthusiana. A Malthusiana ela vai falar do alimentos versus população. Malthus vai falar da evolução, do crescimento da quantidade de alimento em PA, enquanto a população está crescendo em PG. Ou seja, uma hora vai faltar alimento para a população. Porém, Malthus não previa a tecnologia na agricultura. Ele não previa a Revolução Verde, por isso que essa teoria ela é descartada. Logo entra a neomalthusiana, que é uma teoria pós-Segunda Guerra Mundial, que é naquela época do baby boom, na explosão demográfica. Lembrando que no início da segunda, da terceira fase, tem um auge do crescimento vegetativo, porque no início da terceira fase a taxa de natalidade é muito alta, enquanto em contrapartida a taxa de mortalidade é bastante baixa. Logo, o crescimento vegetativo tem um auge, tem o seu auge. E esse auge do crescimento vegetativo é chamado de baby boom. Beleza? Então, nessa teoria neomalthusiana, pós-Segunda Guerra Mundial, tem o acontecimento do baby boom, né? Uma explosão do crescimento demográfico. E essa teoria neomalthusiana fala que a causa da miséria é a elevada natalidade, ou seja, ele está culpando a miséria pelo número alto de crianças que estão nascendo. Logo, eles vão afirmar que o Estado deve impor políticas de controle de natalidade. E isso lembra um país que adota essa medida hoje, que é a China. Beleza? Aí vem a reformista, que é a partir da década de 70, que vai falar que a consequência da miséria é elevada natalidade. Ou seja, ter muitos filhos é a consequência de um país pobre, um país subdesenvolvido, um país da fome, da miséria. Logo, essa teoria reformista marxista vai falar que o Estado deve inserir políticas de saúde pública e educação. Ou seja, o Estado tem o dever de investir em educação e saúde para que essa miséria acabe.